Bem-vindos à Colo de Deus. Eu queria que agora ficasse de pé somente aqueles que estão aqui na nossa casa pela primeira vez. Os que já vieram, sentem. Fiquem de pé somente os que estão vindo pela primeira vez. E eu quero que vocês mandem aí aqueles que estão nessa live através do YouTube da Colo de Deus pela primeira vez. Manda um coraçãozinho de fogo aí para a gente saber que você está aqui pela primeira vez. Se você está aqui na Colo de Deus pela primeira vez, primeira coisa, bem-vindo. É uma alegria ter você aqui. É uma alegria da parte de Deus. Pode ter certeza que o Senhor preparou essa noite para você. Pode ter certeza que aquilo que você veio buscar, o Senhor vai te dar 2, 3, 4, 5 vezes mais. Porque você está batendo, e a palavra diz que aquele que bate será aberto. Que aquele que pede, recebe. E Deus quer usar do carisma Colo de Deus para dar para você. Enquanto eu orava por essa noite, Deus falava para mim que tinha muitas pessoas novas que estariam aqui, que estariam nos acompanhando em casa, que iam entrar nessa live pela primeira vez, e que vocês estavam vindo aqui buscar algo. Buscar uma resposta, buscar uma direção, para muitos buscar uma cura. E Deus me falava fortemente, diretamente: Priscila, esses meus filhos que estão indo buscar a resposta, a cura, a direção, eu não vou dar isso para eles, eu vou me dar para eles. Você que está aqui, você não vai receber somente a cura, a direção, talvez a resposta que você está pedindo para Deus. Deus, Ele está se dando para você nessa noite. Deus, Ele está se dando em presença, em poder para você. Você será surpreendido pela bênção, pela graça, mas mais ainda, por esse imutável amor de Deus sobre a tua vida. Amém? 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 Amém. Vamos bater palma para os novos? Bem-vindos. E você que está em casa, nos acompanhando online, receba também essa verdade da parte de Deus. Igrejinha, estamos nessa série, pode sentar, vai pegando a sua Bíblia, você que está em casa também vai pegando a palavra de Deus para você acompanhar. A Colo de Deus está vivendo essa série Farol, essa nova geração de sentinelas, do povo eleito, amado, escolhido de Deus, e hoje é o quarto episódio, é o último episódio dessa série. E o Senhor, Ele quer selar essa série em nós, porque nós, vivendo, recebendo da parte de Deus, essa unção, essa direção, esse governo dEle, de nós como farol, como sentinela, como esse povo eleito, nós precisamos não só entender o chamado, mas viver o chamado. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre como ser, como fazer para ser esse sentinela hoje, porque é muito bonito a gente falar, não é verdade? Mas e a prática? E lá em casa? E no dia a dia? Não é verdade? É lindo a gente orar aqui, mas e lá no quarto? É lá que as coisas se manifestam. Então, é essa direção que Deus quer para dar para nós nessa noite. Um caminho, um jeito de viver. Porque Ele dá emoção. Ele dá unção, Ele dá graça, Ele dá tudo aquilo que precisa, mas também precisa ver no nosso coração, nós vamos ver aqui, também uma resposta, uma postura. Pegue aí na sua palavra, Evangelho de São Mateus, capítulo 25, você que está em casa, você pode pegar na sua Bíblia também, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1, Eu tenho certeza que você já conhece essa palavra, mas eu queria muito que você não se distraísse com esse profeta, com essa bênção que está aí do seu lado, que você não se distraísse com o celular, que você que está em casa não se distraia, porque eu desejo que você entre verdadeiramente na moção profética que Deus tem para essa palavra nesta noite, que é para hoje essa moção. E é para mim e para você. A palavra vai dizer assim: a parábola das 10 virgens. A minha tradução é da Ave Maria, então às vezes a tua tradução vai ser um pouquinho diferente, mas vamos lá. Então, O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. 5 dentre elas eram tolas e 5 prudentes. Tomando suas lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo. As prudentes, todavia, levaram de reserva vasos de óleo junto com as lâmpadas. Tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. Tardando o esposo, cochilaram, repetem comigo, todas. Cochilaram, todas adormeceram. No meio da noite, porém, ouviu-se um clamor: eis o esposo amado, ide-lhe ao encontro. E as virgens levantaram-se todas e prepararam as suas lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: miga, sua louca, socorro, misericórdia, não dá mais tempo, please aqui, help, dai-nos do vosso óleo, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes, aquelas que amam, responderam: não temos o suficiente para nós e para vós. É preferível irdes aos vendedores, a fim de comprar para vós. Ora, enquanto as tolas foram comprar, veio o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para a sala das boldas e foi fechada a porta. As que estavam preparadas, as que estavam prontas, as noivas adornadas, preparadas para o casamento, essas entraram para com ele para o quarto, para as boldas, para a Nova Jerusalém, e foi fechada a porta. Mais tarde, chegaram também as outras tolas e diziam: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Olha para essa igrejinha que está aí do lado. Olha no fundo do olho dela. Fala: não te conheço. É forte, não é? Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Vigiai, pois, porque não sabe nem o dia e nem a... Palavras da nossa salvação. Pode ser um pouquinho mais forte, vamos fingir que não aconteceu. Palavras da minha, da sua, da nossa salvação. Eu quero entrar nessa palavra com vocês, trazendo aqui 4 chaves para a gente entender o que é ser a virgem prudente, como fazer para ser a virgem prudente, como ser esse farol, qual é o estilo de vida que o sentinela leva, o que ele é, o que ele faz. A primeira chave é eleição. Repetem comigo, igrejinha linda: eleição. Minha eleição, bate aí nesse coraçãozinho, que às vezes está fraquinho, está apaixonadinho, às vezes está iludido, está quebrantado, bate assim, ó: minha eleição. Toda eleição nós sabemos que ela é única, intransferível, irrevogável e particular. E nós sabemos que Deus está chamando, mas aqui vai entrar um mistério, porque há muitos profetas de Instagram que andam postando: ah, não sei quem foi eleito, não sei quem foi eleito, não sei quem foi eleito. tirou a eleição, o pecado não muda a eleição. É verdade, mas não basta ser eleito. Não basta ser eleito. Eu tenho que viver como eleito. Falar, ah, fulano foi, pecou, Davi foi adúltero e era eleito, certo? O adultério não tirou a eleição dele, mas precisou de Davi uma resposta diante do adultério. Eu me arrependo, Senhor, tira de mim tudo, menos o teu espírito, porque eu sou eleito, você me escolheu e eu adulterei. Então tira tudo de mim, Jesus. Jesus, tira tudo de mim, Deus. Mas não tira de mim o teu espírito. Não basta a gente ser eleito. Nós precisamos viver como eleito. Nós precisamos honrar a eleição que Deus nos dá. Porque tem gente que vai para com eleição e tudo para o inferno. A eleição de Deus não garante a salvação. E nós estamos vendo Deus gritar e ensinar. Você foi eleito, meu filho. Mas você precisa dar uma resposta na tua eleição. Você precisa, não basta só eu saber que eu fui chamada, que eu fui eleita. Eu preciso dar uma resposta. E aí eu já pergunto para você. O que você está fazendo com a eleição que Deus te deu? Como você está vivendo com a eleição que o Senhor te deu? Porque é muito lindo ver aqui na palavra, e a palavra vai dizer, as 10 eram virgens, as 10 eram? As 10 eram eleitas, as 10 tinham a lamparina, as 10 sabiam que precisava botar óleo na lamparina. As 10 sabiam que o noivo ia vir. As tolas também foram eleitas. As tolas também receberam a lamparina. As tolas também tinham o conhecimento que elas tinham que precisava do óleo para manter a lamparina acesa. Não fala aqui que mudou a eleição das tolas. Não fala aqui. O que fala é, elas também foram chamadas, elas estavam no lugar certo, elas estavam até com a lamparina, só que elas não colocaram o óleo. Vocês estão entendendo que elas também foram chamadas, elas também foram predestinadas, elas também eram virgens, esposas, eleitas, elas também tinham tudo para encontrar com o amado, mas não corresponderam, não o fizeram. Então, igrejinha, não é a questão da gente ser mais convencido, ah, eu sou amado, ah, eu sou eleito, não. É assim, eu fui eleito, e agora o que é que eu estou fazendo com o chamamento da parte de Deus? Como eu estou respondendo? Como eu estou vivendo? Como eu estou dando essa resposta para Deus? Porque Deus, desde o Antigo Testamento, Ele chama, existe um chamamento, existe a unção, a promessa, mas existe ainda uma liberdade no nosso coração de corresponder. E como nós estamos correspondendo? Jesus escolheu 12, amou os 12, ensinou os 12, mas um, vivendo tudo que viveu igual os outros 11, traiu! Traiu! Foi porque Jesus amou menos ele? Foi porque ele tinha menos eleição? Foi porque ele, os outros 11 conviveu mais e ele menos? Não, porque Judas teve de Jesus o que os outros também tiveram. Mas ele, por decisão do coração, escolheu trair. Você está entendendo ou não? Está entendendo ou não, igrejinha? Como você está vivendo o teu chamamento? Como está a tua vida de eleito? De profeta. E aqui entra, gente, a luta de hoje. Como que o sentinela vive? Como que um farol vive? O farol é farol porque ele tem uma luz. O sentinela é sentinela porque ele está naquela função e ele sabe que ele não pode dormir, que ele precisa estar olhando, a visão dele tem que estar no campo. O que nós estamos fazendo com o nosso chamado, com a nossa eleição? E aqui entra algo muito precioso, sabe por quê? Porque fala de um lugar. Aqui fala, e eu acho interessante isso, que a palavra vai dar ênfase e vai dizer que as virgens, elas estavam todas juntas. E todas elas adormeceram. A palavra vai dar ênfase aqui. Todas elas adormeceram e todas elas acordaram. A diferença foi na hora do óleo. O que fez a diferença aqui? É que ser prudente levou as virgens prudentes a agirem, fazer tudo com prudência. O ser tola, elas estavam com a eleição, elas estavam do jeito certo, no lugar certo, com a lamparina, mas o ser tola gerou atitude tola. Elas deixaram faltar óleo. O que que eu estou falando para vocês? Tem pessoas que estão no lugar certo. Tem pessoas que estão até sabendo o porquê estão ali, o que tem. Mas a tua atitude de ser está fazendo o seu fazer ser tolo. Quem é tolo faz coisas tolas. Quem é prudente faz coisas prudentes. Independente do lugar, independente como vive. O Senhor está alertando para muitos aqui. Você tem feito, você tem servido, você tem trabalhado para mim. Mas isso não basta, porque você tem servido como um tolo. Você tem me buscado como um tolo. Você tem feito como um tolo. A falta de óleo revelou que havia no coração. Igreja, se o nosso ser não está em Deus, o nosso fazer é totalmente dispensável. E tem muita gente hoje na igreja, tem muita gente dentro da cola de Deus, que é nota mil em fazer. Nota mil, faz como ninguém. Só que Deus não quer o nosso trabalho, não quer o nosso fazer, se Ele não tiver o nosso ser. Porque quando Ele voltar, mesmo eu fazendo e fazendo muito, Jesus pode olhar e falar: eu não te conheço. Jesus, mas eu preguei no teu nome. Jesus, mas eu tenho um cordão aqui. Jesus, mas eu ia na missa todo domingo. E Jesus vai falar: eu não te conheço. Se eu não vivo, o meu ser não é de eleito, o meu fazer é indispensável, gente. E vai chegar outro e vai fazer muito melhor do que eu, porque vai fazer com prudência, vai fazer com amor, vai fazer de todo coração. Deus quer tirar a máscara de muitos de nós, que está no fazer, no fazer, no fazer, para mascarar o ser. O ser que ainda é adúltero, é pecador, é falso, é escondido. E Deus me falava de muitos com coisas escondidas. Porque quando Deus fala, eu estou te levantando como farol, eu estou te levantando como luz, primeiro a luz nos ilumina, para depois eu iluminar. Porque o farol, ele tem a luz dentro. E a luz fica no meio do farol, girando, e ele tem toda uma proteção. Quer dizer, eu estou envolvida por essa luz. Você precisa ser eleito, viver como eleito, para que o seu fazer seja cheio de óleo, óleo de lágrimas, óleo de amor, óleo de sacrifício, porque a resposta à tua eleição vai exigir de você viver como eleito, viver como a virgem prudente, viver como um sentinela hoje no mundo. mundo. Viver como luz vai exigir de mim resposta, sacrifício, renúncia, dor. Vai exigir, e só eu posso dar essa resposta, só eu posso colocar óleo na minha lamparina, só eu posso corresponder esse chamado de Deus. É só você. Vira para essa igrejinha que está aí do lado, fala para ela: é só você. É só você. No entanto, que tem muitos, e eu acho lindo dentro da igreja, principalmente a gente que tem um chamado de pastoreio, de liderança com as pessoas. Às vezes a gente quer se decidir pelo outro. O outro quer deixar Jesus, quer ir para o mundo. Não, mas ele precisa de mim para ser santo. Não, não vou terminar com esse namorado, porque a única forma que ele encontra Jesus é através de mim. Ah, salvadora da pátria, entendi. Então você é a nova Jesus que veio morrer na cruz? Há decisões, há coisas, gente, que é individual da pessoa. Eu não posso decidir santidade por ninguém, porque eu não posso pagar o preço por ninguém, porque eu não sei o que o outro vive, o que o outro carrega, e eu também não sei o que está no mais profundo do coração dele. E Deus está chamando ele, não está me chamando. Aí a gente pega assim: não, eu não vou soltar a mão desse fulano, eu vou fazer... Gente, tem hora que nós somos pastores, deixa 99 e vai atrás da perdida. Mas tem hora que nós somos o pai do filho pródigo. Toma aqui a tua herança, meu filho, vai. E o teu papel é ficar o quê? De braços abertos esperando. O que as prudentes falaram? O óleo não dá para mim, para você. O óleo que você carrega não dá para você salvar o namorado, a namorada. Não dá, você está entendendo? Não dá, e você precisa entender isso, porque você precisa ser fiel por você. Porque o óleo que você vai encher com a tua renúncia, com a tua luta, com o teu sacrifício, vai transbordar para eles. Mas você não tem o poder de decisão do outro. Às vezes largar a mão do outro, igreja, é você ser esse pai. Deixa aí. Quando voltar, eu estou aqui te esperando, de braços abertos, para trocar suas vestes, para pôr sandália nos teus pés, para pôr o anel no teu dedo e para fazer festa, porque eu vou te lembrar quem você é. Não pague um preço que não é seu. Não sofra por aquilo que é decisão e escolha do outro. Você está entendendo? Porque quem é luz entende isso, gente. Quem é luz, Jesus vai levar. Eu amei essa série, acho que o Guilherme fez essa série, Deus inspirou para me homenagear. Brilha Deus, luz. Eu amei o que ele falou, vou fazer a série de sentinela, farol. Eu falei, perfeito, farol. Brilha Deus. Porque tem muito a ver com o meu chamado profético individual de santidade. Jesus, quando me chamou, Mateus 5, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma luz debaixo da mesa, se põe em cima da mesa. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. O que Jesus está falando? Priscila, você vai me carregar, e aquilo que você vai carregar é maior que você. A profecia é maior que você. Então tudo na sua vida vai ser maior do que você. Então Jesus me leva para quem está no escuro. Jesus me leva para lugar que está escuro. Mas para brilhar Ele, para mostrar Ele. Não para falar, não, vem aqui, irmão, que eu te salvo. Não, é para falar, vim de verde que eu achei a porta. Vem cá ver. É falar, irmão, a minha lamparina está cheia de óleo. Vem cá, queridinho, que você tem uma lamparina escondida. Pega a tua lamparina e vem. Que eu vou te mostrar onde você compra óleo, e nós vamos ficar aqui junto. E a gente pode até adormecer, mas quando o noivo chegar, eu e você vamos estar com a lamparina cheia de óleo. Está entendendo? Se você não é capaz de se decidir por você, você não vai ser capaz de iluminar a vida do outro. Tem gente que quer se decidir pelo outro porque é difícil olhar para si. Está entendendo? Está na hora da gente olhar para dentro. Segunda chave. A gente precisa fazer manutenção daquilo que o Senhor nos dá. Repete comigo: manutenção. A geração de hoje é uma geração que é chamada a estar queimando, a estar com a lamparina cheia de óleo, a ser o sentinela que não dorme, que está acordado, a ser esse farol que fica com essa luz gritando, brilhando e iluminando, falando: é aqui, vem ver o amado, é aqui, é aqui, é Jesus. Você precisa fazer a manutenção daquilo que Deus te deu. Você precisa fazer a manutenção da tua eleição. Se você não faz a manutenção da tua eleição, vai acontecer com você aquilo que aconteceu com Judas. Você tem a eleição, você está com ele, você está caminhando com ele, e daqui a pouco você está traindo Jesus. Por que que a gente trai Jesus? Por que que Judas traiu Jesus, gente? Porque ele parou de fazer a manutenção daquilo que ele tinha do lado dele. Muitas vezes nós estamos igual Judas, estamos caminhando com Jesus, estamos servindo a Jesus, mas a gente está fazendo a manutenção, ó, fazendo, externo, e não está fazendo a manutenção do ser dentro. Eu sou eleita, eu sou amada, eu sou de Deus. Aqui, gente, e eu fiquei perguntando, por que será que essas virgens imprudentes, elas sabiam que precisava do óleo? Elas tinham a lamparina, por que que elas não encheram a lamparina de óleo? E aí eu fiquei pensando, foi falta de zelo? Foi falta de cuidado? Foi falta de amor no coração delas? Porque elas sabiam. O que que está faltando para você fazer a manutenção que Deus te deu? Está faltando zelo, cuidado, decisão, amor? O que que está faltando? Eu te pergunto. O que que está faltando para você viver como um eleito? O que que está faltando para você? O que que está faltando para você encher a lamparina? Ah, Pri, eu sou muito sem vergonha ainda. Está faltando fidelidade, está faltando decisão, está faltando radicalidade. Está faltando eu lutar com a minha carne. O que que está faltando, igreja? Porque se você tem tudo, você tem um chamamento, você tem a eleição, você tem o Espírito Santo, você tem os sacramentos, você tem o caminho, você sabe como fazer, o porquê você não está fazendo? O porquê você não está amando como você deveria? O porquê que você não está dando para Deus tudo que você pode dar? Por que que você ainda está dando 10%, sendo que você pode dar 100%? O porquê que você ainda está retendo? E isso é uma pergunta que só você pode responder. É só você olhar para dentro de si. O porquê que eu dou tão pouco para Deus? O porquê que eu não tenho coragem de levantar mais cedo e orar? O porquê que eu não sou capaz de mortificar a minha carne, de fazer um jejum, de ler um livro, de ler a Bíblia? Por que que eu não leio a Bíblia? Por quê? Ah, porque eu sou preguiçoso. E por que que você não trata a preguiça? Você está entendendo? Só você pode responder que óleo que está faltando e por que que está faltando. E até quando você vai deixar faltar? Até quando? E aí, gente, nesse óleo, pensa aí, nesse óleo que está faltando, justamente nesse ponto, é onde o encardido tem usado para te tentar, para te oprimir, para derrubar os sentinelas dessa geração. Semana retrasada, na minha oração pessoal, Deus foi claro comigo. Falou: Priscila, aquilo que é de Deus na tua vida, que ainda é ferida, que ainda é dor, que ainda é teto de vidro, é aí que Satanás vai te tentar. É aí que Satanás vai te oprimir. E eu estava percebendo, porque o meu dia a dia não é um dia a dia de uma pessoa depressiva. O meu dia a dia é um dia a dia louco, missionário do Espírito Santo. Só que, gente, vou abrir para vocês, qual é o meu maior pecado? Meu maior pecado é a tristeza. Por quê? Pela minha história de vida, a minha cruz, o luto. Então, o que que eu estava vendo? Uma Priscila, é só perceber, uma Priscila que não quer conviver com os irmãos, uma Priscila que está triste, que está desanimada. Eu comecei a perceber traços em mim, traços de uma depressão. Mas por conta do quê? Eu estou saindo de um período de luto. Oh, Jesus, ainda tem coisa do luto que precisa ser tratada. Aonde que Satanás vai me atacar? É aonde eu já sou forte? É onde eu já jejuei? É onde eu já fui curada? Não, gente. Satanás vai vir na minha fraqueza, no meu luto. Satanás vai vir naquilo que é teto de vidro para me tentar, para me oprimir, para me derrubar. Deus me alertou: Priscila, olha o seu teto de vidro. Eu falei: qual é o meu teto de vidro hoje? É o luto da minha mãe. Preciso curar mais um pedacinho aqui. Tem mais uma coisinha do luto. Tem mais uma questão da saudade, a maternidade. Deixa Deus tocar e curar, porque eu não estou pronta. E até Jesus voltar, a minha lamparina tem que encher. E às vezes, gente, nós enchemos nossa lamparina recebendo a cura de Deus, recebendo libertações de Deus, e entendendo: Senhor, eu preciso de Ti, porque eu sou pó. Eu sou eleita, eu sou profeta, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu sou pó, eu sou carne, eu sou humana. Você precisa entender isso. Aonde é o seu teto de vidro? Aonde é a sua fraqueza? É aí que vai te faltar óleo. É aí que vai te faltar óleo. É aí que o Satanás, o encardido, vai jogar a pedra para te derrubar, meu irmão. Você está entendendo? E aí já entra na terceira chave, porque a terceira chave é o quê? Sacrifício. Por quê, Priscila? Deus, Ele só entrega o reino dEle. Deus, Ele só dá unção. Ele só dá autoridade. Ele só dá governo com quem Ele pode contar com a vida. E às vezes a pessoa está indo lá, está buscando a Deus, mas ela está com um pecado escondido lá. E ela acha que Deus vai contar com a vida dela. Por isso que eu falei, a gente tem que tomar cuidado com esses profetas. Não, você foi eleito, você foi amado. Sim, você foi eleito, você foi amado, mas você, Jesus pagou com o sangue dele. Então você tem que lutar contra o teu pecado, contra a tua miséria. Se você cair, você tem que levantar. Você tem que ir lá: Jesus, não tira de mim o teu espírito, eu estou aqui. Você tem que saber: Satanás está aqui me tentando nisso. Amigo, socorro, me ajuda. Tem que pedir ajuda. Não, mas eu já sou a top das top. Eu vou pedir ajuda para meus irmãos de comunidade. O que eles vão pensar de mim? Pronto, Satanás já te cegou. Vai passar uma rasteira e você vai cair. Porque tempo com Deus, cordão, bater cartão, não fazer, não garante o ser. O ser é garantido com sacrifício. O ser é garantido no secreto. Porque daí Jesus sabe o preço que você está pagando. Jesus sabe o quanto está doendo aqui para você pagar este preço. Jesus sabe o valor da tua entrega. Ele sabe. Se não fosse assim, igreja, Deus chamou Abraão: tá, você vai ser pai de muito. Mas chegou uma hora, na promessa, Deus falou: me dá teu filho. Me dá teu filho. Deus sabia o preço que era Isaac no coração de Abraão. Você está entendendo? O sacrifício é você que paga. O sacrifício é no secreto. Por isso, igreja, se você está com pecado escondido, se você tem o mesmo pecado, vai tratar, vai procurar ajuda. O problema não é eu ser preguiçosa, é eu não me levantar do meu lugar e buscar ajuda. O problema não é eu ter medo. Josué tinha medo. Deus falou: você vai com medo. Josué procurou seus amigos: vamos lá, vamos comigo porque eu tenho medo, mas eu vou com medo mesmo. Você que tem uma história difícil, se você não tratar as tuas feridas vai sangrar sobre a tua santidade, as tuas feridas vai sangrar sobre o teu chamado, a tua ferida vai sangrar sobre os teus dons, o teu ministério, a tua vocação não vai dar frutos, a tua vida com Deus não vai dar frutos. Você vai falar: ah, não sei o que está acontecendo, Deus esqueceu de mim. Não, Deus está vendo a ferida que você está escondendo, Deus está vendo aquilo que você não deixa tratar. Gente, eu percebi, eu estava com atitudes, eu falei: cara, eu estou tão ativa, só que eu não posso esquecer da Priscila filha, da Priscila que ficou órfã. Falei: não, preciso parar. Peguei esse final de semana, fui lá fazer um retiro espiritual, era aniversário da minha mãe, eu sabia que eu ia estar na bad. Eu falei: eu preciso de Jesus. Jesus precisa curar a saudade, Jesus precisa curar o meu luto, porque senão a carência da minha mãe aqui vai me fazer ser uma missionária triste, uma consagrada triste, vai fazer eu ser desanimada para as coisas de Deus, vai fazer eu evitar os meus irmãos, vai fazer eu cair. Deixa Deus tratar suas feridas. Você pode ter 1, 5, 10, 15, 20, 30 anos de igreja. Eu tenho certeza que tem ferida aí que precisa ser tratada, cuidada. Eu sempre falo para os meus irmãos no retiro de cura que a gente faz aqui. Dói. Tratar a ferida, dói. Dói assumir, ai eu fui abandonada, ai eu fui abusada. Dói assumir o mal que o outro não fez. E às vezes dói assumir o mal que a gente foi capaz de fazer para o outro e para com Deus. Só que dói, mas é amor. Dói, mas é Jesus. Dói, mas é amor que cura, que liberta e que te levanta. Olha para essa igrejinha que está do lado e fala para ela assim, ó, vai doer. Fala forte, igreja, vai doer. Mas é amor. É Jesus. Deixa Jesus curar as suas feridas. E aqui, igreja, até pecados cometidos, pecados repetidos, a tua tendência, a tua fragilidade, aonde a tua carne é mais fraca, pode ter certeza que está ligado com o teu passado, está ligado com feridas que precisam ser tratadas. Sacrifício, gente, esse sacrifício de amor gera uma vida irrepreensível, gera santidade. Eu deixando Deus curar uma ferida no meu coração, vai gerar luz, vai gerar verdade, vai gerar santidade na minha vida. Muitos se perdem aqui. Tá no lugar certo, taca a lamparina, mas tá panguando no rolê. Por que não tá deixando o Espírito agir? O Espírito ele vem e aviva, mas o Espírito ele vem e cura, ele vem e liberta, ele vem e corrige, ele vem e bota no banco, ele vem e fala, você não deixou, está escondido isso aqui. Ele vem e traz envergonhamento, e é de Deus, porque Deus não tem filho frouxo, sem vergonha, e Deus não tem filho adúltero, gente, não tem filho falso. Judas vendeu Jesus. Logo em seguida estava até sabendo quanto que a palavra diz foi 30 moedas. Você pode até esconder muita coisa, mas vai para chegar um tempo que o Espírito é bíblico, está nos três evangelhos. Não há nada que há escondido que não venha à luz da verdade. A tua vida com Jesus tem que ser na luz da verdade. A tua unção, a tua eleição, mas o teu pecado, a tua miséria, a tua fragilidade tem que estar na luz do Senhor, tem que estar debaixo do teu sacrifício. Senhor, eu estou aqui, a Priscila que te ama, a Priscila missionária, a Priscila pregadora, mas a Priscila filha que está órfã, que está com saudade da mãe, que está sofrendo, que está carente, eu estou aqui. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, igreja? Sacrifício é só quem dá que sabe. Sacrifício é só quem paga o preço que sabe. E aqui, igreja, uma coisa que eu tenho percebido muito, que é uma coisa aqui, ó, que faltou para as virgens prudentes, é educar a vontade. O Espírito Santo, quando educa a nossa vontade, ele desenvolve a nossa capacidade para o reino. Porque uma coisa é eu fazer a vontade de Deus do meu jeito, no lugar certo, com a lamparina, mas está faltando óleo. E outra coisa é eu fazer a vontade de Deus do jeito de Deus, com óleo. Vocês estão entendendo? Nós corremos o risco de fazer a vontade de Deus do nosso jeito, da nossa vontade. E aqui está os segredos dos santos. Quando que os santos foram santos? Quando ele conformou a vontade do coração dele com a vontade de Cristo. Pode ler, não sei qual é o seu santo de devoção. Falfal, é Faustina, é Tetê, Terezinha, São João Paulo II, Carla, não sei, mas vai ter um ponto na história dele que você vai ver que ele conforma a vontade dele com a vontade de Cristo, e isso gera santidade, isso gera decisão, fidelidade, uma vida irrepreensível, isso gera sacrifício e gera nos santos assim, eu estou pagando o preço, eu estou sofrendo, mas eu estou alegre, eu estou Jesus, porque eu sei o preço que eu estou pagando e por que eu estou pagando. difícil de você deixar Deus encontrar dentro do teu coração conformidade. Mas eu vou me conformar com Deus que deixou a minha mãe morrer de câncer? Vocês estão entendendo? Não é loucura isso? Eu preciso me conformar e compreender que o meu Deus que pode todas as coisas, Deus não poderia ter curado a minha mãe do câncer, igreja? Sim ou não? Sim. Deus tem curado o câncer de outras pessoas pela minha intercessão? Por que que não curou a minha mãe? Conformidade com a vontade dele. Está aqui o segredo da santidade da Priscila. Porque eu entendi que o meu milagre não é Jesus curando o câncer da minha mãe para a terra. O meu milagre é Jesus ter curado o câncer da minha mãe para o céu. E Ele me sustentar nesta terra. Até que Ele venha. O óleo que eu ponho é da conformidade da minha perca com Jesus. Só que, igreja, se eu não sou capaz de fazer um jejum, se eu não sou capaz de fazer uma mortificação, se eu não sou capaz de fazer uma atividade física, eu vou ser capaz de conformar a minha vontade a Cristo Jesus? Vocês já sabem o caminho. Tem demônio expulso da nossa vida, coração e jejum. A minha conformidade de vontade só vai ser unida a Cristo quando o meu corpo ser sacrifício vivo. Quem é sentinela, jejua, ora, mortifica, corre atrás do prejuízo. Quem é sentinela sabe que precisa entregar e o porquê precisa entregar. Quem é sentinela não tem preguiça de dar para Deus até aquilo que não gosta. Vocês estão me entendendo? Se você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel no grande. E muitos não alcançam o grande porque não vive o hoje. Hoje o evangelho está falando o quê? O que Jesus fala? Cinge os seus rins. Vocês leram o evangelho de hoje? Cinge os rins. Deixa a lâmpada acesa. O que é cingir os rins, gente? A mesma coisa que está lá em Efésios, na armadura do cristão, cinge o seu rim. O rim é um dos órgãos mais importantes para o funcionamento vital do corpo. Naquela época eles cingiam os rins para proteger essa parte aqui. Quem cingia o rim estava envolvido, protegido. O cinto, como um cinto. Por que o homem e a mulher usam cinto na calça? Para a calça não cair. Por que naquela época eles amarravam aqui? Para que fosse ajustado a túnica e eles conseguissem andar. Para que na guerra eles conseguissem correr. Para que eles pudessem proteger aqui. Porque se eles fossem atingidos o rim, eles poderiam morrer na hora, tá certo? Estão entendendo? Então Jesus, quando está falando assim, ó, cinge o teu rim. Bota o cinto do Espírito, é o quê? Ajusta a tua vontade com a vontade de Deus. Conforma a tua vida, a tua cintura com a vontade e a cintura de Deus. Vocês estão entendendo o que é cingir o rim? É Deus falar, ajusta o teu coração no meu, ajusta a tua vida na minha, ajusta o teu dia a dia naquilo que é meu, protege aquilo que é teto de vidro, protege aquilo que purifica o teu corpo, protege aquilo que é de Deus. E o sim, gente, antigamente era aqui, porque aqui está junto com as entranhas de ramim, de útero, que gera. Então está aqui o amor que gera, o colo de Deus, literalmente o nosso carisma, que é colo, que não é colo aqui, é colo de gerar, de gestar. Quando eu cinjo o rim, eu estou protegendo as minhas entranhas, aquilo que é sagrado, aquilo que Deus gera e onde Deus gera em mim. Deus está falando, vigia. Conforma a tua vontade em mim, que conformando a tua vontade em mim, você vai estar ajustado no meu espírito. E aí você vai ter a luz acesa. E aí o óleo vai estar aqui. Estão entendendo, sim ou não? Para fechar, corta a chave. O lugar. Como eu falei para vocês, elas estavam no lugar certo, com a eleição, com o chamado, tudo certo. Mas faltou o óleo. Nós fazemos parte de uma geração amada e eleita. Você está no lugar certo. Você só precisa assumir. E assumir o lugar, igreja, é a gente dizer para a gente mesmo: a minha vida, a minha história é importante para a causa de Cristo. Eu quero que você pense no teu sofrimento, na tua dor, na tua vida e na tua história. E que você traga assim: a minha vida, a minha história, até o meu pecado é importante para a causa de Cristo. Eu olhar para mim, Priscila, falar: o luto do meu pai, o câncer da minha mãe, o luto da minha mãe é importante para a causa de Cristo, é importante para a causa do reino. Isso é ser sentinela. Isso é ser sentinela. E isso é estar ajustada à vontade de Deus. Isso é estar cingida pelo Espírito. Porque aquilo que eu sou é importante para a causa de Deus. Eu ser órfão é importante no reino de Deus hoje. Vocês estão entendendo? O que que você é? A minha cruz é a cruz do luto, mas eu estou perguntando: qual é a tua cruz? Qual é a tua história? Qual é o teu passado? Qual é o mal que você sofreu? Ou qual é o mal que você praticou? Tudo isso é importante para a causa de Cristo, porque Deus tem o poder de pegar tudo isso e fazer disso uma luz que manifesta o poder, a presença, a glória, o céu dele em você. O óleo que eu e você nós colocamos é quando a gente entende isso aqui. Ah, o adultério lá na minha família. Ah, a minha dificuldade de engravidar. Ah, o abandono que eu sofri. Ah, esse abuso que eu sofri. Tudo isso é importante para a causa de Cristo. Você entrega para Deus, você deixa Deus tocar, você deixa Deus curar, você deixa Deus libertar. Isso é importante para a causa de Cristo. É aí, gente, é aí que está o segredo. É aí que a gente deixa a nossa lamparina acesa. Porque eu não me coloco como a coitadinha, como a vítima. Não, eu sou a órfã. Opa, a palavra diz que os órfãos são os preferidos do coração de Deus. Então eu sou preferida do coração de Deus. Então na minha perca, na minha orfandade, Deus vai fazer e Deus vai ganhar. Sábado foi aniversário da minha mãe. E desde quando eu acordei, quem já perdeu alguém aqui sabe. E eu nessa eu tava numa saudade, gente. Que eu só tava falando para Jesus: me dá mais um dia. A gente que sente saudade, você fala: eu quero mais um almoço. Eu quero mais um abraço. Naquela falta da minha mãe, eu acordei e o Espírito Santo só falava assim para mim: Priscila, o que que Deus ganha com o teu luto? O que Deus ganha com a tua perca? Priscila, o que Deus ganha com o teu sacrifício, com as tuas lágrimas? O que Deus ganha? Eu pergunto para vocês, que também são eleitos, amados, escolhidos. O que Deus ganha com o teu passado? O que Deus ganha com as tuas lágrimas? O que Deus ganha com a tua renúncia, com a tua luta hoje? O que Deus ganha? Está aí o segredo para você ser farol. Deus ganha uma Priscila que é fiel, uma Priscila que deseja o céu, uma Priscila que sabe o preço que está pagando. E aí, eu quero encerrar com a palavra de Filipenses. Você não precisa pegar, mas fique de pé para ouvir essa palavra, que ela vai dizer assim, e presta atenção, presta atenção. Porque Deus está trazendo para fora aqui a eleição. Deus está ensinando a muitos de vocês a fazer a manutenção. Deus está trazendo para muitos de vocês o amor que você precisa e a fidelidade para o teu sacrifício, para que você possa assumir o teu lugar. Olha o que a palavra de Filipenses vai dizer. E Deus falava que esse momento de oração, essa palavra ia reger, porque Deus falava que ia chegar corações aqui, corações online que estavam vivendo com Jesus, como uma menininha apaixonada. Uma menina, vocês já viram menina quando está apaixonada, o primeiro amor? Viram ou não viram? Ela chega a ser tola, não é verdade? Ai, ele curtiu a minha foto. Ai, ele mandou uma mensagem. Ó, não se identifica, disfarça. Tem algumas pessoas se identificando. Disfarça. Disfarça. Mas a menininha apaixonada, ai, ele chegou, ai, ele chegou. Disfarça, não olha. Tá olhando. Não é? O que, que Deus falava para mim? Que tinha muitos aqui que estavam com um coração de menininha apaixonada. Só que Ele queria dar para nós um coração de noiva, de uma mulher madura. A menininha, ela vive pela paixão. A noiva, a esposa, vive pelo amor, pela decisão, pela fidelidade. Deus não chamou você para viver como uma luz pequenininha, como um fósforo que risca. Ai, acendeu, apagou. Ai, acendeu, apagou. Não, Deus está te levantando como essa tocha, como esse farol. Porque Deus está falando, não é a sua paixão, é o teu amor, é a tua fidelidade, é a tua decisão. Neste mundo, para eu fazer em você e através de você. Presta atenção, porque é de Deus quem, segundo o seu beneflácio, realiza em vós o querer e o executar. Deus quer, e Deus quer, e Deus vai te fazer farol, sentinela, santo. Se você corresponder ao chamado, porque a palavra vai dizer, fazei todas as coisas sem murmuração, nem crítica. Para de dengo, para de mimimi, para de murmurar, para de perguntar o porquê, a fim de ser irrepreensível. Não tem só isso, não tem talvez, não tem coisinha escondida, não tem amanhã, é hoje. Filhos de Deus íntegros, no meio de uma sociedade depravada e maliciosa. Nós estamos no final do tempo. A gente está vendo, gente, um mundo depravado, malicioso, um mundo que está em guerra. Mas a palavra já está dizendo, eu estou te colocando neste mundo que está em guerra, eu estou te colocando lá na faculdade, eu estou te colocando no meio de gente que está no escuro, que está com capeta, que está na vida depravada. E o que, que Deus está falando? Onde ali brilhais como luzeiro no mundo? Brilhais como luzeiro no mundo, brilhais como luz, como sentinela, brilhais como meu farol neste mundo, a ostentar a palavra de vida, a ostentar o Espírito de Deus, a ostentar a verdade de Deus. Desta forma, no dia de Cristo, sentirei a alegria. Gente, presta atenção. No dia de Cristo, quando o noivo chegar, no dia de Cristo, quando ele voltar, eu sentirei a alegria de não ter corrido em vão, de não ter trabalhado em vão. Tem pessoas aqui, a minha vocação é em vão, meu chamado é em vão, não vale a pena, eu estou cansada, eu não consigo. Olha o que Deus está falando. Vai chegar o dia que você vai falar, valeu a pena, eu não chorei em vão, eu não lutei em vão, eu não amei a cruz em vão, eu não vivi com Jesus em vão, a minha santidade não foi em vão, o meu sofrimento para Deus não é em vão. E aí a palavra ainda vai dizer, ainda que eu tenha que derramar o meu sangue sobre o sacrifício, ainda que eu tenha que derramar a minha vida, a minha história, ainda que eu tenha que dar o meu pai, que eu tenha que dar a minha mãe, que eu tenha que dar o meu tudo, Jesus não vai pedir muito, Ele vai pedir o teu tudo, ainda assim eu vou me alegrar, porque eu sei para quem eu disse o meu sim, porque eu sei que eu não sou uma menina iludida, não, eu sou a noiva, a mulher decidida, apaixonada, a ostentar a palavra de Deus, a ostentar o Espírito de Deus, como luz neste mundo, como luz neste mundo. Feche seus olhos, levante seus braços.